do Cordeiro, é o Djalma Cordeiro, muito obrigado. Mandou um vídeo, depois eu vou ouvir aqui com mais calma. Ele disse que a mãe dele, a dona Carolina, tem 88 anos, trabalhou por 35 anos em uma emissora de rádio em Clevelândia. Não é? Hoje ela está com Alzheimer, mas continua com a sua memória musical, diz ele aqui, parabenizando a todas as mães que nos acompanham. A Cleusa, sempre ouvindo a CBN, a mãe da Luana e do Matheus. Um abraço, Cleusa. Parabéns aí pelo Dia das Mães, chegando também a todas as mães que nos acompanham. E agora chegou o quadro Biolliderança com o Juliano Gazola, e a gente aproveita domingo, segundo domingo do mês de maio, domingo, dia 8, Dia das Mães, e o tema, como cuidar da saúde de sua mãe. É isso? Bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Robertão, amigos da CBN, um prazer estar aqui, é sempre uma honra poder dividir aqui o microfone com você, aprendo demais, Roberto. E hoje, em especial, a gente não poderia deixar de passar essa data. E por que falar da saúde da mãe, né? Dentro dos ensinamentos da bioliderança, o qual contemplam aí muitos conhecimentos como medicina germânica, reprogramação biológica, constelação sistêmica, a gente passa, o assunto mãe é um assunto bastante discutido, bastante aprendido dentro desse cenário de desenvolvimento humano. É até uma dica para você aí que de repente está no começo do ano e ainda não viu a sua vida deslanchar. Uma dica que eu te dou: quem não ama a própria mãe, não ama a própria vida. Quem tem assuntos a se resolver com a mãe, certamente terá dificuldades, Roberto, por exemplo, de uma coisa básica, que é curtir a própria vida, que é celebrar momentos pequenos, grandes ou médios, momentos de celebração. E por que cuidar da saúde de nossa mãe, né? Sendo você filho, ou sendo você, também por que não dizer, pegando um gancho aqui, marido da mãe dos seus filhos, nós temos como homens a obrigação, como homens filhos ou mulheres filhos, ou homens maridos, nós temos a obrigação de fazer de tudo para que a saúde das nossas mães fique o mais distante possível dos conflitos biológicos, né? Você sendo filho, nós temos aqui algumas preocupações que nós damos para as nossas mães que podem vir aí acarretar algumas doenças, né? Hoje estive numa palestra, Roberto, falando do nosso evento de semana que vem, e uma mãe que acabou ali tendo alguns contratempos e doenças no seu útero, né? E todo filho que passa no vestibular, que vai fazer um intercâmbio, ou que sai de casa, nós temos que tomar um cuidado. Então, se você é marido de uma esposa que tem filhos ali com 17, 18 anos e que passam no vestibular esse teu filho, ou vai fazer um intercâmbio de um ano em outro país, você, como macho alfa dessa casa, e eu não estou falando aqui de dominância, só estou falando de ser o homem da casa, que você proteja a mãe dos seus filhos e também, porventura, a sua mãe, que terá um filho saindo de casa. Porque um dos órgãos mais afetados, Roberto, dentro dessa jornada da mãe que perde o filho, mas não perder pela morte, que também ocorre, mas a perda de o meu filho saiu, meu filho saiu de casa, ele não está mais comigo. O útero é um órgão bastante afetado. Então, vamos aprender, na essência, o que é cuidar da saúde das nossas mães. Então, se você é um filho que está distante e, porventura, por algum tipo de ego, algum princípio pífio, medíocre, alguma crença que não alimenta nada de bom, pelo menos nesse próximo final de semana, comece a dar passos para a cura da sua mãe. Talvez boa parte dos conflitos biológicos ou doenças que ela tem ao longo da jornada dela, ela nutriu de uma distância com o filho. Então que de hoje, né, de domingo para a vida eterna, você consiga estabelecer laços de amizade, laços de gratidão. Esses dias, Roberto, estava atendendo uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo da mãe só coisas ruins, né, bastante coisas pesadas. E ela sempre evitava falar com a mãe por medo de conflitos. Depois de tantos conflitos, ela evitava falar com a mãe. Eu fiz uma simulação com ela no escritório, o Roberto e ouvintes da CBN, para quando a mãe dela começasse com essas mesmas frases, com essas mesmas dores, que ela se ajoelhasse em frente à mãe e falasse para a mãe dela o seguinte: mãe, eu sinto muito pelas brigas que nós tivemos, mas eu gostaria muito de agradecer você. Agradecer por você não ter desistido de mim. Porque esta pessoa que eu atendi tinha mais de 40. Então a mãe dela não desistiu dela, mesmo diante de tantas variáveis, de tantas palavras ofensivas, de tantas mágoas que essa mãe nem tinha com a filha. As mágoas que essa mãe tinha é com o esposo, com a vida, com os ancestrais. E aí como foi maravilhoso você perceber que aquela pessoa que até de certa forma desenvolveu uma distância da mãe, uma falta de ocitocina tão grande, ela pôde exercitar, se ajoelhar frente à mãe, né, de dizer aí um sinto muito e agradecer pela vida que esta mãe não desistiu. Todos os filhos aí que estão me escutando, que de repente têm uma mágoa com a mãe, lembre-se, meu querido amigo, e olha que lá nas minhas sessões, Roberto, eu dou mais pancada, não falo assim tão bonitinho.
É.
Lembre-se, meu nobre, que ela podia ter desistido de você.
Uhum.
E ela não desistiu. Mesmo diante de todos os cenários, diante de todas as dificuldades, tem muita mãe, Roberto, que engravida com 17, com 18, com 19. Antigamente, inclusive, era muito comum casar porque engravidou. E quantas mães hoje com 60 que pariram você que está me ouvindo e que não desistiram dentro de um cenário bem, bem conturbado. Então quer cuidar da saúde da sua mãe daqui por diante, promova esses encontros, mas vá lá para agradecer, porque ela podia de fato não ter tido você. Então essa é uma das formas da gente cuidar, e é o olhar que a bioliderança tem para com as pessoas. Quando a gente invoca e mistura esses conteúdos para proteger a biologia da sua mãe. E não só proteger ali o emocional, né, Roberto?
Uhum. Várias mensagens chegando aqui. O Darcy diz o seguinte: a mãe ama muito mais o filho do que o filho a mãe. E a mãe sofre. Parabéns aí pelo tema. Muitas mães têm sofrido ao longo da história, não é? Às vezes até o filho, pode ser traficante, pode ser o que for, está ali a mãe, né, indefesa, chorando, passando noites acordadas. As mães têm sofrido bastante com os filhos, não tem, professor?
Olha, aí vem de cara com o conteúdo da minha imersão do próximo final de semana, Roberto, que a imaturidade do ser humano provoca várias doenças. Repito. A imaturidade do indivíduo provoca várias doenças. E às vezes uma doença simples, como uma, sei lá, uma enxaqueca, como doenças mais sérias. E as doenças sérias das mães, a gente sabe, né, que envolvem órgãos como os seios, como o útero, como o ovário, como trompas. E essas doenças todas são provocadas, na sua grande maioria, pela tremenda falta de percepção da vida real da sociedade, e a sociedade a gente engloba os filhos. Então o nosso querido ouvinte que soltou essa, ele colabora, né, com o nosso entendimento, e que as mães têm um amor independente das palavras que saem da boca daquela mãe. Amor igual não existe, porque ela não desistiu de vocês. Eu sempre faço uma analogia, porque uma das matérias da bioliderança é a cristocracia, Roberto.
Uhum.
Eu queria convidar o ouvinte a fazer uma reflexão de olho fechado aí, onde você estiver, desde que não esteja dirigindo, né, obviamente, a refletir quais foram os sentimentos da Maria quando viu Cristo naquelas 900 metros da Via Crucis, derrubando a cruz 3 vezes, sendo perfurado e depois crucificado. Imagine quantos sentimentos essa mulher não teve. Quanta dor no útero, no ovário, nas trompas, quantos os órgãos internos dela se remoíam. Mas mesmo ela sendo, né, de certa forma, superior, um ser superior, o quanto as mães de hoje que não têm a mesma espiritualidade que a Virgem Maria teve, sofrem com as ausências, as faltas, as palavras ofensivas que um filho solta. e até mesmo de palavras a ausência, um filho faz uma mãe sofrer. Né? Então, esta é a mensagem que a gente entende que a bioliderança mistura para provocar nas pessoas agora, nesse próximo domingo, que nós teremos aí, celebraremos as nossas mães. Né? E tem muita gente que fala sobre isso. Enquanto elas estão aqui conosco, faça o seu dever de, pelo menos, cumprir o que Deus nos pediu. Nós estamos aqui, Roberto, para quê? Para dar esperança ao indivíduo e amor ao indivíduo. E aí, por que cargas d'água eu dou esperança ao meu colega de trabalho e não dou para minha mãe? Uhum. Por que cargas d'água eu dou amor para uma pessoa que está trabalhando comigo há 20 anos na mesma empresa e eu não dou para minha mãe? Porque, repito, ela podia ter desistido de você e mesmo assim, com todos os medos que ela teve e pânicos que ela teve, ela não desistiu. Você está aqui ouvindo hoje a CBN neste dia tão importante.
A Cleusa adora a participação do professor Gazola, sempre com palavras de reflexão. Obrigado, a Cleusa sempre acompanhando a CBN. A Regina, parabéns a todas as mães. Mensagem bonita. Deveriam ter os filhos uma responsabilidade maior. E muitos só percebem depois que a mãe morre. Tem isso também, né, professor? Depois que a mãe morre, a mãe morreu. Quanta falta faz. Mas às vezes durante o período que estava em vida, não aproveitou, não participou efetivamente como filho, né?
E aí vai ter que olhar, né, para a terra ou para uma gaveta, né, e para a lápide fria com as letras da sua mãe, vai ter que olhar para ela e falar: e aí, mãe, desculpa aí, mas fiz caca durante a minha vida e agora estou aqui. Mas se enquanto ela não vai, você tem as oportunidades. Todos os dias Deus permite que a gente abra o nosso olho para fazer alguma coisa diferente. E eu sei que não é fácil a gente, as crianças magoadas ao longo da nossa jornada, olharem para suas mães hoje com 60, 70 e abraçá-las e beijá-las e dizer que ama. É difícil. Mas se a gente entender que o código universal é Cristo só sofreu o que sofreu, para que a gente possa levar esperança e amor às pessoas. E aí comece pelo seu seio familiar. Comece salvando, colaborando para que as pessoas... Seja você o maduro. Né? Eu sempre falo, uma das expressões da bioliderança que eu falo para os meus clientes é: eu posso mudar gerações. Roberto, eu posso mudar gerações, uhum, a partir dos meus filhos. Porque se eu levo a vida que eu tive com os meus pais, com os meus avós, as crenças que eu tive, se eu passo elas com Ctrl-C, Ctrl-V e avanço, a minha geração futura não modifica. Então, eu, você que está ouvindo a nós agora aqui, repita essa frase todos os dias pela manhã. Você pode mudar gerações. É só não calar a sua boca. É só você mudar. E as gerações futuras dependem do que você abrir a sua boca para falar hoje. E o amor, dar amor e esperança às pessoas é um ato que pode mudar gerações futuras. E as pessoas ainda que nem nasceram. Porque os meus filhos, os seus filhos, Roberto, e dos ouvintes, com 10, 12 anos hoje, eles podem fazer que tipo de geração futura? Depende do que sai da sua boca hoje, dos pais. Então que fique assim essa mensagem de amor eterno pelas mães e que você, filho, agora possa ser um homem forte, ser um homem maduro, trabalhar duro, servir, não encher o saco das pessoas, mas principalmente promover uma melhor saúde para sua mãe. Onde, no frigir dos ovos, o que ela quer é olhar para trás no final da vida dela ou quando estiver e perceber que todo o esforço, toda a falta de informação que ela teve no passado, toda a ausência de carinho e ocitocina que ela teve dos pais, resultou num homem melhor.
Valeu a pena.
Numa mulher melhor, num filho melhor. E é por isso que a gente trabalha com o que trabalha, por isso que o meu propósito da bioliderança faz isso. E deixar o homem, o indivíduo, mais forte para esses momentos também.
Fica aí a reflexão para todos nós. 11h29, não temos mais tempo. Professor, nós gostaríamos de falar hoje sobre o evento do próximo dia 14. Vamos agendar um dia fora de sexta-feira. Sexta-feira que vem estaremos com esse quadro aqui, com mais um tema, mas quem sabe um pouco antes, para que a gente possa falar sobre esse evento.
Maravilha, gente. Uma ótima semana a todos. Um bom final de semana com as mães aí.
Grande abraço e até a semana que vem. Juliano Gazola conosco no quadro Bioliderança e hoje dando uma atençãozinha para esse tema envolvendo as mães, dia domingo. Várias ouvintes dizendo aqui, Dia das Mães é todo dia, temos que ter essa consciência, não é? E como é importante, realmente, Dia das Mães é todo dia. A gente vai lembrar no próximo domingo, vai dar aquele abraço, vai abraçar de uma forma a comemorar por ter um dia específico, mas tem que ser realmente todos os dias, todas as horas, todos os minutos. 11h29.